Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade aqui, o espaço que vocês sempre deram, né, continuam dando aqui para nós, né, para poder falar sobre essas temáticas que são de extrema importância, né. Eu acho que essa questão da pandemia, né, influenciou muito aí nessa questão da saúde mental. É uma temática, né, uma abordagem que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, né, um estigma em estar buscando uma ajuda, seja com psicólogo, com psiquiatra, e o Janeiro Branco vem justamente para a gente trazer um pouquinho dessa informação sobre essas questões, né, relacionadas à saúde mental.
Luan, é só, já que você entrou nesse ponto aí, já vamos deixar bem claro, muita gente talvez tenha preconceito, acha que por ir no CAPS é taxado como louco, ou talvez a própria pessoa, será que eu estou louca? Não é bem isso, é um distúrbio mental como pode acontecer em qualquer outra parte do corpo.
Exatamente, todos nós estamos sujeitos a ter problemas emocionais, questões psiquiátricas, e isso é inerente ao ser humano. Todos podem estar passando por algumas questões de dificuldade, sofrimento, algum transtorno em determinada fase da nossa vida. As coisas vão acontecendo, né? Nossa vida vai transformando, a gente vai mudando de emprego, vai mudando as relações, contextos familiares, também às vezes colaboram para algumas situações, então todos nós estamos sujeitos a isso, e realmente existe um preconceito grande em procurar uma ajuda no CAPS, por conta dessa questão de ser taxado como louco, né? Esse estigma, né, essa barreira, a gente encontra até na questão do serviço de saúde mental privado, né? Na questão do particular. A resistência ainda é muito grande, buscar ajuda. E a gente fala que quando é algo físico, é muito mais fácil da pessoa procurar, porque é algo concreto, ela está vendo ali onde dói, ela está sentindo, ela consegue identificar onde está essa dor, esse problema, e para ela buscar essa ajuda é muito mais fácil. Quando é algo no âmbito afetivo, emocional, comportamental, a dificuldade é um pouco maior. Então, essa questão de Janeiro Branco vem para isso também, para a gente trazer, né, esses temas, colocar isso em discussão, em pauta, para que as pessoas entendam que está tudo bem a gente ter questões emocionais. Todos nós temos e precisamos de ajuda em alguns momentos.
E que ponto é esse que eu tenho essa necessidade de precisar de ajuda? Porque a gente fica sempre naquela esperança. Ah, é passageiro, isso vai passar. E de repente essa situação começa a agravar. Você, como psicólogo também, é a hora de eu procurar tratamento, é a hora de eu buscar auxílio. Até que ponto isso?
Serginho, a gente sempre fala, né, que quando a gente começa a identificar que está passando por algum sofrimento emocional, algum sofrimento mental, a gente precisa falar sobre, seja com alguém da nossa confiança, do nosso vínculo familiar, social, isso é muito importante. Mas quando a gente começa a identificar que isso está passando do nível de normalidade para um nível patológico, que a gente chama, que seria já o desenvolvimento de algum transtorno, de alguma coisa relacionada a isso. Quando essas dificuldades, esse sofrimento começa a interferir em vários aspectos da minha vida. Então, por exemplo, esse sofrimento está causando prejuízo no meu trabalho, causando prejuízo na minha família, causando prejuízo nas minhas relações sociais, causando prejuízos pessoais. Então, começou a interferir em vários aspectos da minha vida, é a hora de eu começar a prestar um pouco mais de atenção e ir atrás de uma ajuda profissional.
Bom, e aqui é o lugar correto para isso, né? Lógico, você tem iniciativa privada, mas nós temos o CAPS aqui, que funciona há não sei quantos anos em Bandeirantes, sempre foi uma referência. Temos profissionais capacitados que vivem o dia a dia dessas pessoas também.
Exatamente. E a gente precisa lembrar, né, Serginho, que o CAPS, ele tem uma demanda muito específica, né? Se a gente for puxar um pouquinho lá na história, o CAPS surgiu com a reforma psiquiátrica, né? Então ele veio para substituir os manicômios. Então,
inclusive para desmistificar essa questão de louco, tirar esse rótulo, né, que não tem nada a ver.
Exatamente, para desinstitucionalizar esse paciente e colocar ele na sociedade. Então a gente tira ele desse modelo asilar de segregação social e coloca ele inserido no contexto social, familiar. A demanda específica do CAPS são demandas para transtornos mentais, também decorrência de álcool e outras drogas, numa questão de que já apresenta um quadro grave e persistente. É até uma questão que a gente tem trabalhado bastante com a rede de atenção básica, também em saúde. Por exemplo, um caso de transtorno de ansiedade leve, uma depressão leve, uma questão de briga no relacionamento. Isso é uma demanda de saúde mental, sim, mas é uma questão que, né, a gente está preconizando que seja atendido pelo posto de saúde, porque nós também temos uma equipe reduzida, mas a gente também faz esse tipo de atendimento, só que nós temos alguns critérios. Então, nós temos a estratificação de risco em saúde mental. Esse paciente vai chegar aqui, ele vai ser atendido e vai passar por essa estratificação de risco. Então, ele vai ser atendido de acordo com a gravidade. Os casos mais graves serão prioridade para o nosso atendimento, que são os casos específicos para CAPS. E os casos mais moderados e leves serão atendidos conforme for havendo vaga e disponibilidade na agenda dos técnicos.
Luan, vocês fazem essa avaliação aqui ou essa indicação ela vem de um médico, de um profissional da saúde?
Serginho, é legal você tocar nesse ponto, que isso foi uma das mudanças que nós implementamos aqui nessa gestão. O CAPS, pela legislação, ele deve funcionar pelo sistema porta aberta. O que é o sistema porta aberta? O paciente que chega, ele deve ser acolhido e já deve ser, né, orientado aos procedimentos aqui na instituição. Então, antes era necessário o encaminhamento do médico, do posto de saúde, para esse paciente ser atendido aqui no CAPS. Hoje isso já não existe mais. Então, não precisa de um encaminhamento, o paciente pode chegar aqui no CAPS, buscar essa orientação, essa informação, ele já vai ser direcionado para marcar essa triagem, onde vai ser feita essa estratificação de risco, né? Para que a gente possa dar prosseguimento nos devidos encaminhamentos aí, seja psiquiátrico ou psicológico.
Um avanço, porque, veja bem, nós estamos falando de pessoas que estão mentalmente perturbadas. Eu chego num lugar que recebi essa ajuda, de repente eu recebo um não, é lógico que existe um não, que a gente sai satisfeito. E existe um não, fala, peraí, se lá não pode me atender, então não vou mais em lugar nenhum.
Exatamente. Aqui nós priorizamos para que o paciente não saia sem um esclarecimento, por mínimo que seja. Se caso não for uma demanda para o CAPS, ele vai saber aonde ele deve procurar essa ajuda. Então, às vezes chega casos de encaminhamento que é para avaliação psicológica de aprendizagem. Aí nós encaminhamos para o Centro Psicopedagógico do município. Às vezes chega uma demanda que é com violação de direitos, com direitos violados. Então a gente faz esse trabalho junto com o CREAS, com a psicóloga de lá. Aqui a gente está se empenhando bastante para que a população não saia sem esclarecimento ou sem o atendimento.
Até para esclarecimento, eu falei esses dias com o secretário de saúde, o Wanderson, alguns dias já vem sendo citado que o CAPS, vão deixar bem claro, porque tem muita gente que entendeu errado, o CAPS irá mudar o seu espaço físico. Vai para um lugar mais arejado, um lugar mais acolhedor, vamos falar assim. Mas, por enquanto, permanece no mesmo lugar, a Juvenal Mesquita, uma quadra após o Chinelão. Depois, quando realmente mudar, aí vocês vão comunicar o novo endereço, evidentemente. Deixar isso bem claro também.
Sim, bastante gente ligou aqui no CAPS, procurou, né, informação a respeito de onde que estava a localização do CAPS, né, por conta dessas mudanças. O CAPS permanece no mesmo endereço, a mudança vai acontecer, nós já estamos vendo essa questão burocrática, contratual, parte jurídica, mas ainda permanece no mesmo endereço. Essa nova casa que nós vamos também é próxima aqui do local, mas nós ainda não mudamos, e é uma casa que tem total acessibilidade, né, para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida, tem um espaço adequado para a realização das oficinas, né, terapêuticas. Quando passar esse momento da pandemia, a gente já poder estar ofertando as oficinas novamente para esses pacientes intensivos. Vai ser uma mudança para melhorar ainda mais o espaço físico, a estrutura e a qualidade do trabalho e do atendimento.
E um outro mal entendido, já vamos deixar bem claro também, não é mudança do material humano, e sim uma mudança de endereço, de espaço físico.
Exatamente. O nosso quadro de funcionários vai permanecer o mesmo, né? Teve algumas interpretações aí meio equivocadas dessa questão da mudança do CAPS. É uma mudança física, uma mudança do prédio do CAPS, mas a equipe, né, os nossos recursos humanos vão permanecer o mesmo.
Luan, ainda explorando você que é psicólogo, veja bem, nós estamos numa pandemia, há um ano praticamente. Não só pelo aspecto psicológico, pelo que a gente visualiza no mundo, notícias que não são tão boas, muita gente perdeu o emprego, outros fechou sua empresa, não importa o segmento ou o tamanho. alunos em casa, adolescentes e crianças em casa, o pai também não estava acostumado a absorver isso, porque tem seus compromissos. Isso tem trazido muita consequência psicológica, tanto para os pais, avós, o responsável, como para as crianças e adolescentes?
Não tenha dúvida, né? Eu acho que o prejuízo emocional aí acaba sendo de todos. Se a gente for pensar nesse contexto educacional, as crianças conseguem ter um aproveitamento no ensino remoto, né, com a entrega das atividades, mas acaba não sendo a mesma coisa do presencial. Os pais, né, com toda essa questão do emprego, alguns ficaram desempregados, tendo que lidar com essa questão da convivência intensificada da família, que também era algo que o pai e a mãe trabalhando o dia inteiro, o filho na escola o dia todo, acabava que se encontrava ali só por algumas horas durante o dia, essa convivência se estreitou, né, isso também gera um pouco mais de conflito, porque aí a gente tem que lidar com os nossos defeitos, com os defeitos do outro por um período maior de tempo. Então, acho que a pandemia vem trazendo, na verdade, muitos prejuízos emocionais, né? Eu acho que alguns prejuízos emocionais são até mais significantes do que as sequelas físicas da própria infecção pelo Covid, né?
E aí não dá para analisar se deixará sequela por um longo tempo ou se quando as coisas voltarem à normalidade imediatamente acabam esses problemas. Isso aí é uma coisa só que o futuro dirá.
É algo que a gente não consegue fazer uma previsão exata, né? Isso depende muito dos recursos pessoais e emocionais de cada um, né? De como vai lidar com isso no pós-pandemia, como está lidando com essas questões, né? Então isso é algo que a gente não consegue ter uma previsão muito, muito exata.
Bom, vamos falar desse evento que irá acontecer nessa quinta-feira, então, a partir das 20 horas, essa live.
Então, Serginho, esse evento, né, que é com relação ao Janeiro Branco, se chama Atenção em Saúde Mental. É um evento realizado pelo CAPS, né, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente vai estar fazendo um evento virtual, consequência ainda aí, né, em virtude, na verdade, da pandemia, para que todos possam tá tendo acesso a essa informação. O evento vai ser disponibilizado um link para acesso, o link vai estar aqui no site da rádio também, né? Tem o link na página do Facebook da Secretaria Municipal de Saúde, então o pessoal pode estar procurando lá também, acessando esse link, né, na quinta-feira, dia 28, às 8 horas da noite. É um evento com algumas parcerias, né, Serginho? Eu acho que a parceria ela funciona muito bem. Então, nós estamos fazendo esse evento com parceria com a UEMP, com a UNOPAR, com a APAI aqui de Bandeirantes, com a Clínica Mediari, com os consultórios integrados, a Clínica Revigore também. Então, nós teremos alguns profissionais aí abordando algumas temáticas dentro desse eixo aí da saúde mental, né, do Janeiro Branco. Então, nós vamos ter a professora Ana Lúcia da UEMP falando sobre a enfermagem na saúde mental. A Miriam Sibila, que é professora na UNOPAR, falando sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A Mariane Biagi, falando sobre saúde mental do cuidador, representando a APAI aqui de Bandeirantes. A Maria Lígia, representando a Clínica Mediari, falando um pouquinho sobre a ansiedade. Sobre o suicídio, a Renata Ortega vai estar falando, representando os consultórios integrados. A Suelen Naime vai estar falando sobre depressão, representando a Clínica Revigore. E também pela Clínica Revigore, a doutora Karen Marinho, que é médica psiquiátrica, vai estar falando um pouquinho sobre essa questão da medicação psiquiátrica.
Não só profissionais ligados à profissão, mas também a essa área, né? É isso que é importante.
Exatamente. Então, o nosso propósito, né, o nosso objetivo com esse evento é despertar justamente essa curiosidade, esse interesse, né, na população para estar buscando essa informação sobre saúde mental, para que eles entendam que não é algo, que não deve ser um tabu, que está tudo bem, a gente precisa falar sobre isso, a gente vai ter situações que vai se encontrar em sofrimento e que está tudo certo. Então, é justamente para que a gente desperte essa curiosidade, que a gente possa estar levando esse tipo de informação para as pessoas, para a população, para que eles possam ter acesso a isso também.
Pode, por exemplo, quem está acompanhando, interagir, fazer algum tipo de pergunta durante a live? Como que é?
Então, como nós teremos bastante convidados, né, será um evento bem dinâmico, nós vamos abrir as perguntas para o final, né, então quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, vai estar podendo fazer sua pergunta no final, né, quando terminar as falas aí dos palestrantes. Então vai ser liberado para tirar as dúvidas, né? Caso alguém queira fazer algum comentário também, para a gente levantar essa discussão, sim.
Sucesso para vocês nesse evento e oxalá, independente de mês, de alerta, né, que façam, porque nós temos que desmistificar essa questão. Procurou o CAPS, ah, não é bom da cabeça, não é isso.
Exatamente, né? E não é só em janeiro, né, Serginho, que a gente precisa falar sobre isso. Eu falo que esses meses específicos são apenas para a gente levantar o tema para discussão, por uma questão de campanha mesmo, né? Mas a gente precisa falar e ter essa atenção com a saúde mental de janeiro a janeiro. Durante todos os meses aí do ano, a gente precisa estar atento com essas questões para que a gente não chegue em um nível de sofrimento muito, muito grande, né? Porque é muito comum as pessoas buscarem ajuda só depois que o problema já está muito grande, né? E quando está muito grande, para a gente resolver, demora um tempo maior. Então, quando ele começa a apresentar alguns sinais, já é interessante estar indo atrás de informação, de ajuda profissional, para que isso não gere danos maiores ao paciente.